Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, hoje é domingo, 5 de fevereiro de 2017. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Podem ouvir-nos em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos conversar com um músico angolano que procura quem o ajude a publicar o seu primeiro livro. Depois falaremos sobre com o Dr. Soares e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Angola. Para já, as notícias neste domingo, convosco nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de apelação rejeitou o pedido da administração Trump de aplicar o despacho presidencial impedindo a entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. O 9º Tribunal de Apelação de São Francisco pediu à administração Trump e ao Estado de Washington para apresentarem mais argumentos amanhã à tarde acerca da questão. O solicitador-geral interino, Noel Francisco, argumentou hoje a favor do governo, dizendo que a autoridade presidencial tem imunidade do controle do ramo judicial em matéria de quem pode entrar ou permanecer no país. Recordamos que esta semana o juiz federal James Robert, do Estado americano de Washington, no nordeste do país, bloqueou temporariamente o despacho presidencial, impedindo a entrada no país de cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. Pela terceira semana consecutiva, verificaram-se, entretanto, protestos através dos Estados Unidos e do mundo contra as políticas da administração Trump. Em Londres, vários milhares de pessoas reuniram-se junto à Embaixada Americana, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem anti-Trump. A manifestação foi organizada por várias organizações muçulmanas e grupos antirracismo. Protestos semelhantes em Paris e Berlim juntaram apenas 1 milhão de pessoas em ambos os casos. Entretanto, sondagens aqui nos Estados Unidos indicam que os americanos estão divididos quase por igual em relação à questão da proibição da entrada de cidadãos de 7 países islâmicos. O presidente americano Donald Trump afirmou que, apesar de respeitar o seu homólogo russo Vladimir Putin, isso não quer dizer que eles se deem necessariamente bem. Acho, disse Trump, que é melhor darmos bem com a Rússia do que não, acrescentando, se a Rússia nos ajudar a lutar contra o Estado Islâmico e contra o terrorismo no mundo, isso é bom. Numa entrevista à rede de televisão Fox, Trump disse ainda, referindo-se a Putin, se vou dar-me bem com ele, não faço ideia. No Afeganistão, uma avalanche numa localidade da província de Nuristão, no leste do país, causou a morte de pelo menos 50 pessoas, elevando a 100 o número de fatalidades em incidentes do género nos últimos 3 dias. O governo afegão decretou, entretanto, um feriado para este domingo, depois dos fortes nevões terem tornado o tráfego muito difícil. Os domingos, recordamos, são um dia útil no Afeganistão. O indivíduo acusado de atacar soldados franceses à entrada do Museu do Louvre em Paris recusou-se até agora a falar com os investigadores, informaram hoje as autoridades francesas. Abdullah Al-Amami atacou os soldados, ferindo um deles antes de ser atingido a tiro por 4 vezes. O atacante continua a recuperar dos ferimentos num hospital parisiense. O presidente francês François Hollande disse, entretanto, que o ataque fora sem dúvida de índole terrorista. O governo iraniano anunciou que levou hoje a cabo exercícios militares envolvendo mísseis e sistemas de radares. Os exercícios ocorreram depois da administração Trump ter aplicado novas sanções ao Irão por causa de um ensaio de um míssil balístico na semana passada. O secretário de Defesa americano James Mattis considerou o Irão como sendo o maior apoiante individual de terrorismo no mundo. 191 refugiados gambianos foram voluntariamente repatriados na última sexta-feira, 3 de janeiro, da Guiné-Bissau para o país de origem. Uma iniciativa da célula governamental criada para o efeito, mas que tem enfrentado dificuldades de logística, visando atender a vontade daqueles que ainda se encontram na Guiné-Bissau, estimados em cerca de 200 pessoas, de acordo com os registros oficiais.
A
Obrigada às Notícias do Mundo, aqui na Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina de domingo e hoje é 5 de fevereiro de 2017. Convosco está na apresentação Ana Guedes.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Perdidos em Casa é o título de um livro dedicado aos mais jovens, um livro com o qual o músico Naldo B.S. quer entrar no mundo da literatura. Mas para que este livro 10 contos possa sair, ele precisa de alguém que o publique. O repórter Pedro Dias conversa com Naldo sobre Perdidos em Casa.
Perdidos dentro de casa é o título de um livro de contos infanto-juvenil do rapper angolano Naldo B.S. ou Reginaldo Bumba Botelho. A obra prima o diálogo que deve existir em casa, na família, no aprendizado entre pais e filhos. Naldo B.S. oferece 10 contos em mais de 40 páginas. O rapper, na pele agora de escritor, fala do objetivo do livro.
Meu objetivo nesta obra é chamar a atenção dos nossos pais para se manterem mais atentos com seus filhos. Procurarem conversar muito. O diálogo não pode... As pessoas não podem perder a cultura de falar, sabe? O diálogo, eu digo sempre assim, digo sempre e vou dizer também aqui, que o diálogo deve ser uma pedra no sapato. Assim como uma pedra no sapato incomoda, então a pessoa deve sentir-se incomodada, que deve falar sempre com os filhos. Ele tem que se sentir, porque todos os dias que os nossos filhos saem para as ruas, se deparam com uma pessoa, com um pensamento, com uma cultura diferente, com um hábito diferente, então tem a tendência de acarretar aquilo. A convivência em si, a sociedade influencia. Todos os dias nós aprendemos. E eu me pergunto, o que é que um filho aprendeu quando saiu à rua? Se o pai cruzar os braços naquele dia, o que é que vai ser deste filho no amanhã seguinte? Aí já se vê. Então, se o pai tem a cultura de conversar, pode ser que o filho se deparou com uma pessoa que lhe pôs uma ideologia negativa. Só o fato... Quer dizer, o pai... O filho saiu na rua, ouviu, conheceu alguém, conversou com essa pessoa é uma pessoa de perturbações, uma pessoa que tem ideologias negativas, e foi cultivando esta ideologia neste rapaz. E este, quando chegar em casa, se o pai for aquele pai atento, conversar com o filho, vai conseguir perceber logo. Na conversa, ele pode vir aconselhar algo que na qual vai impedir este filho de fazer uma certa atividade que poderia fazer por ouvir aquele indivíduo que conheceu na rua. Já vai impedir. O filho não vai revelar, mas só o fato do pai aconselhar, pode ser que ele vai aconselhar aquilo que o filho ouviu na rua. Muitas das vezes nós encontramos isto na igreja. É muito fácil. Muitas das vezes nós, quando vamos à igreja, nos deparamos com a pregação do pastor. Pô, será que o pastor...
Alguém viu cá dizer alguma coisa?
Alguém viu cá dizer o que está a se passar comigo? O que é que se passa? O pastor está a ler a minha bibliografia, está a falar de mim.
Há esta necessidade das famílias dialogarem.
Exatamente. A minha obra, o meu objetivo é chamar a atenção. Porque eu falo, quando é que os nossos filhos estão perdidos?
Perdidos em casa.
Está... Perdidos dentro de casa. Está perdido dentro de casa. Quer dizer, então, a pessoa dá mais atenção. É trabalho, é amigos...
Os pais estão quase permanentemente ausentes da família,
muito
de casa.
Ausente. Ultimamente está-se a constatar essa realidade. Por que é que disse que a juventude só quer fumar e beber? Eu vi esta realidade. Eu não sou muito amigo de festa, mas uma vez fui convidado para cantar numa festa. Eu fui para lá e encontrei jovens que eu até menores de idade, meu menor. Miúdos de 12, 13 anos, 14, a fumar. Aquilo era fumo. Eu estava intoxicado, estava a me sentir mal. Estava a perder a respiração naquele momento, lá dentro da festa.
Em Angola, são poucos os que escrevem para as crianças ou aos mais jovens. Contam-se pelos dedos das mãos. Naldo BS fala da necessidade de se acreditar em quem tem dom para escrever no país. O apoio, a gente que escreve, é urgente.
Estou com um conto infantil que a nossa sociedade carece desses contos. Carece de escritores de contos infantis. Porque eu vejo que são poucos. Fomos a contar, vamos chegar a nomear pelos dedos das mãos. E não pode ser verdade. Um país enorme, um país que tem... O nosso país tem muito a oferecer. São milhares e milhares de jovens. São
Mas
milhares.
Para escrever para crianças é preciso ter um dom. E você tem um dom.
É, exatamente. O dom todos nós temos. Digo assim, né? Porque Deus deu o dom a todo mundo. Cabe nós explorarmos este dom. E há muitos que não conseguem explorar. Por que é que muitos não conseguem explorar? Por falta de apoio. Não é? Só por falta de... Só o fato de saber que não tenho apoio. Então, como vou desenvolver isto? Se as pessoas não acreditam em mim. As pessoas têm muito a tendência de acreditar no que é de fora, acreditarem muito no internacional, não conseguem acreditar no nacional. Isto também é equilíbrio, isso cria um equilíbrio mental. E isto acaba por matar a pessoa em si.
O Baju, ele não é bobo. O Baju tem carro novo, esqueceu do povo, falou que tu.
O rapper, artista que é, acha que o contributo é dado para o benefício das artes da música, para a literatura. A gente que o tem incentivado para desenvolver a arte de escrever.
Comecei a me acreditar mais, porque as pessoas começaram a ver que não é só pela música. Não, você não tem só a dar na música. Tens muito a contribuir para o nosso país. O nosso país precisa de ti, não só no lado musical, mas este teu lado de escritor precisa sair fora. E, quer dizer, isto foi por intermédio de uma madre. Eu estava há tempos fui assistir há tempos uma missa aqui no seminário e estava a conversar com uma madre e a madre me deu esta conseguiu sentir este meu lado, sentiu e falou: vá e procure patrocínio, procure por alguém que possa te ajudar a tirar esta obra fora, porque muitos carecem desta obra.
Agora, o que é que está a escrever?
Neste momento, neste conto, trago uma história de uma família.
Como é que se chama?
Perdidos dentro de casa. Perdidos dentro de casa é uma história que acontece com qualquer pessoa na nossa sociedade, né? Acontece com todos nós. É uma história que muito real, que na qual encontramos também algumas ficções, né? Que são então contos dentro dessa história. Eu conto a história de uma família honesta, uma família que tinha grandes culturas, que os pais sentiam que realmente são pais, são encarregados, se faziam presente em todos os momentos que os filhos precisavam. Mas com o andar do tempo, quando estes ganham trabalho, então aquilo começou a desequilibrar a família, a ética, a cultura, tudo. Meteram tudo por água abaixo, passaram a dar mais atenção ao trabalho em relação aos filhos. E eu aí pergunto, quando é que os nossos filhos estão perdidos? Quando se fazemos ausente? Quando se fazemos presente? Ou quando não damos apoio?
Perdidos dentro de casa é uma história com base no cotidiano do artista, que é passada agora em livro. Uma obra que está a ser difícil partilhar com o público leitor por faltar uma editora para publicar. Os contactos estão a ser feitos, garante o artista.
É duro fazer isso com você. Te juro, de coração para coração.
eu sou exemplo dessa história. Eu sou exemplo dessa história. Eu sinto isto também em mim. Por vezes eu estou em casa, mas eu sinto que as pessoas estão mais distantes de mim. Que eu, por vezes, preciso que as pessoas me ouvem mais. Eu vivo uma depressão. Eu sinto falta de pessoas ao meu lado, de alguém que possa me ouvir e sentir um pouco daquilo que eu preciso fazer na vida.
O que é que você precisa fazer nesta vida?
Lançar as obras. O meu grande sonho não é viver num castelo, gozar do melhor carro, da melhor marca. Apenas sonho lançar muitas obras. E estão aí 14 obras.
O que é que está a faltar? Que contactos você está a fazer no sentido de ter apoios para editar os livros e publicá-los?
Neste momento estou a bater a porta, né, das empresas. Né? Alguns alegam que a crise, outros dizem que não podem apoiar, outros ainda estão com dúvida, né? Nós sabemos que o nosso país está assim, né? Quando a pessoa não tem nome ainda, então fica difícil a pessoa apostar nessa pessoa, porque acha que pode vir a gastar um dinheiro que não vale a pena, né?
Já contactou algumas editoras no sentido de darem um apoio?
Neste momento entrei em contacto com as irmãs Paulinas há pouco tempo, mandaram-me aguardar e estou à procura de mais, né? Só Deus sabe quem será esta pessoa e quem será esta entidade.
Quantas páginas?
45 páginas. 45 páginas.
Apenas um conto? Ou há subcontos também?
Subcontos, com certeza. Um conto com vários subcontos. Por aí podemos encontrar 5 a 6 subcontos, que são mesmo totalmente infantis. As nossas crianças na creche precisam de ouvir histórias.
É um livro infanto-juvenil. Infanto-juvenil.
O baju, tens que ter cuidado com o baju. Na malandragem segue a viagem, Riane Vapro.
Fizemos referência que o livro infanto-juvenil, Perdidos Dentro de Casa, traz outras histórias com lições de vida para moldar personalidades às crianças do nosso país. Uma obra que pode ser utilizada em escolas, jardins de infância e em cada lar onde houver crianças.
Ainda tem muitas histórias aí. Eu tenho aí a história, o mistério do bairro azul, que é uma linda história também. O Tiago e o caminhão, que eu conto a história de uma criança que sempre adorou ver bonecos de caminhão. É muito apaixonado pelos carros, bicicletas. E uma história bonita, que eu falo que afinal de contas os brinquedos por vezes nos ajudam, por vezes a nos identificarmos com aquilo que a gente quer ser no futuro. E este menino se apaixonou.
Fazem-nos moldar uma personalidade.
É, exatamente. Há quem consegue escolher logo já aquilo que almeja ser através dos brinquedos. Nos brinquedos. Eu já sei, não. Eu gosto de pegar muito a pistola. Então, olha, este de tanto pegar a pistola, este de certeza, tarde ou cedo, vai ser polícia. Este vai ser militar. Vai prestar serviços militares. Então, através
disso. Pode vir a ser um delinquente também.
Com certeza, deu bem, com certeza. Mas a maior relevância vai mesmo para a polícia, né? Até porque os pais, quando deixam, é porque sabem que este pode vir amanhã a ser mesmo um polícia, alguém que pode vir a prestar serviços sociais.
Com pistola na cintura, pode sentir-se poderoso.
É, por aí, é verdade. Então, aí as pessoas começam a descobrir, por vezes, a partir de certas coisas. Coisas educativas influenciam bastante.
Para uma melhor compreensão dos contos que constam da obra infanto-juvenil Perdidos Dentro de Casa, Naldo B.S. fala um pouco mais detalhadamente do conto O Porquinho Azul.
O Porquinho Azul é o conto. Neste conto eu falo de um porquinho que vivia com a sua mãe e o seu pai, e de repente o seu pai e a sua mãe foram resgatados, né? foram resgatados por bandidos, né? E ele vive, foi procurando por socorro.
Resgatados ou raptados?
Raptados, salvo erro, raptados. Ok, raptados. Eles foram raptados, o pai e a mãe foram raptados e ele ficou assim, quer dizer, perdido. Sim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha um sonho para concretizar. Ele sempre, esse porquinho azul sempre sonhou em ser doutor. E o pai e a mãe eram os únicos capazes de poderem concretizar, ajudar a concretizar o sonho deste pequeno porquinho azul. E é uma vez que eles foram raptados, ele pensou que tudo foi por água abaixo. Aí vem a ajuda dos amigos. Eu aí falo que os amigos muitas das vezes nos ajudam a concretizar os nossos sonhos ou os nossos projetos. Muitas das vezes nós pensamos que quando perdemos as pessoas próximas da nossa vida, pensamos que o mundo em si nos virou as costas, mas não é verdade. E aí vem a ajuda dos amigos, né? Esses amigos apunharam o porquinho azul e ele conseguiu realizar o sonho de ser um grande médico e passou a ajudar a comunidade em si.
Um porquinho que é uma ficção.
Exatamente, dizer, um porquinho que é uma ficção, mas que pode ser um...
Pode ser qualquer um de nós, um homem. Nós.
Exatamente, exatamente. Como tem acontecido por aí, né? Muitos que têm tantos talentos, mas não conseguem idealizar. Não é? Mas não podemos esquecer que os nossos amigos também são nossas famílias. Que muitas das vezes há pessoas que não conseguem se abrir. E quando alguém não consegue se abrir, logo não fala. E quem não fala, não é difícil alguém se aperceber o que está a se passar com essa pessoa. O mudo, professor, o mudo não fala, né? O mudo não fala, mas pelo gesto ele procura manifestar aquilo que se passa dentro de si. Agora imagine só aquela pessoa que fala e não fala. O que está a se passar com ele. Fica muito difícil. Então, muitas vezes, quando nós se fechamos também, nossos amigos não conseguem se aperceber o que está a se passar conosco, não conseguem dar aquela mão. De...
O artista garante que, logo que tenha patrocínios, a obra estará disponível no mercado literário. Uma obra para a vida, para o cultivo de bons hábitos.
Logo que surgir, né, o patrocínio, então que... estaremos prontos para lançarmos a obra, né? Fazer a publicidade comercial e assim lançarmos a obra. Lembrar que esta obra não é para mim, é para a sociedade, é para a vida. Estamos a criar uma geração e a nossa geração deve continuar a cultivar os bons hábitos, o pensar positivo. O tirar 15 segundos para falar com um filho nunca fez mal a ninguém, sabe? Porque eu vejo... será que um amigo tem mais importância do que um filho? Um amigo tem mais importância do que uma esposa? Eu também falo sobre este lado também. Eu tenho aí um capítulo que diz, não é o feitiço, é você o feiticeiro. Estás a julgar que não, a minha vida está a correr mal, meus filhos estão a perder, meus filhos estão aí, não, alguém está a me feitiçar. Não, é mentira.
Nós somos feiticeiros de nós mesmos.
Nós somos nosso próprio feiticeiro. Esse hábito de subjulgar o outro, muitos perdem as suas bênçãos por pensarem mal do outro assim. É o outro, nunca pensamos. O ser humano tem um grande problema. Nunca se responsabiliza dos seus atos. Tem sempre alguém por trás.
Reginaldo Bumba Botelho, ou simplesmente Naldo BS, rapper angolano, e a pretensão de colocar no mercado literário angolano o livro de contos Perdidos Dentro de Casa, caso consiga patrocínios.
Sou filho dessa vida, já fugi briga.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e, por que não, o WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Aliás, podem aproveitar o WhatsApp para nos mandar, por que não, fotografias das vossas localidades.
Ah! Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Agora, vamos ficar com a música. Matias Damásio, que com Herbert Marques nos traz Loucos.
Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo. De tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo. E o nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração.
Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Sozinhos na rua.
Nos chama loucos,
porque contamos estrelas no céu.
Nos chamam loucos,
porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos,
porque falamos sozinho na rua.
Nos chama loucos,
porque contamos estrelas no céu.
Nos chama loucos,
tatuamos nossa imagem no coração. Amor, meu amor. Yeah. Come on, baby. Baby, baby.
Yeah, yeah.
Mas o mundo nos chama logo.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, nas manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 5 de fevereiro de 2017. Transmitimos desde Washington. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, não esqueça, voaportugues.com. Mas podem também em Cabo Verde escutar-nos em FM com a Rádio Comercial. Em São Tomé, o FM é através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, escutam-nos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Mas também nos podem sintonizar em FM em Bissau com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação da emissão deste domingo está Ana Guedes, que vos saúda. Após as notícias do mundo, vamos conversar com o Dr. Soares sobre saúde. E depois o espaço do amigo ouvindo. Para já, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Fell. Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de apelação rejeitou o pedido da administração Trump para aplicar o despacho presidencial impedindo a entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. O 9º Tribunal de Apelação de São Francisco pediu à administração Trump e ao Estado de Washington para apresentarem mais argumentos amanhã à tarde acerca desta questão. O solicitador-geral interino, Noel Francisco, argumentou hoje a favor do governo, dizendo que a autoridade presidencial tem imunidade do controle do ramo judicial em matéria de quem pode entrar ou não ou permanecer no país. Recordamos que esta semana o juiz federal James Robert, do estado americano de Washington, no nordeste dos Estados Unidos, bloqueou temporariamente o despacho presidencial, impedindo a entrada no país de cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. Pela terceira semana consecutiva, verificaram-se, entretanto, protestos através dos Estados Unidos e do mundo contra as políticas da administração Trump. Em Londres, vários milhares de pessoas reuniram-se junto à embaixada americana, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem anti-Trump. A manifestação foi organizada por várias organizações muçulmanas e grupos anti-racismo. Protestos semelhantes em Paris e Berlim juntaram apenas 1 milhão de pessoas em ambos os casos. Entretanto, sondagens aqui nos Estados Unidos indicam que os americanos estão divididos quase por igual em relação à questão da proibição da entrada de cidadãos de 7 países islâmicos. O presidente americano Donald Trump afirmou que, apesar de respeitar o seu homólogo russo Vladimir Putin, isso não quer dizer que se deem necessariamente bem. Acho, disse Trump, que é melhor dar-nos bem com a Rússia do que não, acrescentando, se a Rússia nos ajudar a lutar contra o Estado Islâmico e contra o terrorismo no mundo, isso é bom. Numa entrevista à rede de televisão Fox, Trump disse ainda, referindo-se a Putin, se vou dar-me bem com ele, não faço ideia. No Afeganistão, uma avalanche numa localidade situada na província do Nuristão, no leste do país, causou a morte de pelo menos 50 pessoas, elevando assim a 100 o número de fatalidades em incidentes do género nos últimos 3 dias. O governo afegão decretou, entretanto, um feriado para este domingo. Isso depois de fortes nevões que tornaram o trânsito muito difícil. Um indivíduo acusado de atacar soldados franceses à entrada do Museu do Louvre, em Paris, na capital francesa, recusou-se até agora a falar com os investigadores, disseram hoje as autoridades francesas. Abdullah Al-Amami atacou os soldados, ferindo um deles antes de ser atingido a tiro pela polícia 4 vezes. O atacante continua a recuperar dos seus ferimentos no hospital parisiense. O presidente francês, François Hollande, disse, entretanto, que o ataque fora sem dúvida de índole terrorista. O governo do Irão anunciou que levou hoje a cabo exercícios militares envolvendo mísseis e sistemas de radares. Os exercícios ocorreram depois da administração Trump ter aplicado novas sanções ao Irão por causa de um ensaio de um míssil balístico na semana passada. O secretário da Defesa americano, James Mattis, considerou o Irão como sendo o maior apoiante individual de terrorismo no mundo. Na Guiné-Bissau, 191 gambianos refugiados, voluntariamente repatriados na última sexta-feira, 3 de janeiro, para o seu país de origem, uma iniciativa da célula governamental criada para o efeito, mas que tem enfrentado dificuldades de logística, visando atender a vontade daqueles que ainda se encontram na Guiné-Bissau, cerca de 200 pessoas da Gâmbia. O número de refugiados repatriados no último fim de semana é dominado por crianças e mulheres, que constituem a maioria dos 117. Informações disponíveis, segundo o nosso correspondente da Guiné-Bissau, apontam que, contrariamente ao que se previa, as estruturas da ONU no país estão desmobilizadas no esforço do apoio aos gambianos em regressarem às suas casas depois da assunção do poder por parte do novo presidente gambiano, Adama Barrow. No seu setor continua a Voz da América, notícias do mundo do desporto. O Borussia Dortmund condenou hoje os atos de violência que foram alvos adeptos do Leipzig, incluindo mulheres e crianças, antes do encontro entre as duas equipas no sábado para a 19ª jornada da Liga Alemã de Futebol. A polícia de Dortmund registrou 28 ocorrências devido a engenhos explosivos, agressões e roubos na sequência dos apedrejamentos aos adeptos do Leipzig por adeptos do Borussia, acrescentando ainda o ferimento de 4 agentes e de um cão das autoridades. Na Itália, o AC Milan agravou hoje a crise de resultados, somando o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga Italiana de Futebol, perdendo em casa frente ao Sampdoria por uma bola a zero num jogo da 23ª jornada. A formação de Turim recebe hoje o Inter de João Mário no jogo que encerrará esta jornada italiana. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
As histórias em notícia do mundo aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, hoje é 5 de fevereiro de 2017. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco está o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais essa sessão de saúde, não é?
Exato, parece que está um bocadinho constipado. Olá, Dr. Soares, constipou-se?
Não tanto, é uma alteração um ventinho que está a soprar, mas nada mal.
Um ventinho que está a soprar do mar. E então hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica, portanto, ou a cirurgia da obesidade. Dr. Soares, isto era algo que até há poucos anos não era assim muito conhecido, não era? Portanto, isto é um tipo de cirurgia mais ou menos dos tempos atuais.
Exato, Ana. Portanto, este tipo de cirurgia, portanto, chamada cirurgia bariátrica, né? Portanto, tem um nome tanto quanto esquisito, mas é exatamente é conhecida como a cirurgia da obesidade, principalmente da obesidade mórbida, isto é, daquela obesidade já que ultrapassa a escala da medição. Uhum. Estamos a falar das pessoas que têm o conhecimento do índice de massa corporal, que gera o normal vai de 19 a 25, depois quando ultrapassa de 26 até 30 já estamos com excesso de peso, mas a partir dos 30 já estamos a falar de obesidade. E acima dos 40 a 45 já estamos a falar da obesidade mórbida. E então, quer dizer, são pessoas super, super, super obesas, não é? Em que já não há mais possibilidade de fazer intervenções no estilo de vida, na nutrição e tudo, essas pessoas têm que sujeitar-se à cirurgia, exatamente, e isto vai afetar tanto a parte do estômago e do duodeno e da parte do intestino delgado, como podem ver, que é para exatamente fazer com que haja um espaço bastante limitado E este espaço tanto são, vai ser através de cortes do estômago, não é? Umas zonas estomosas, ou shunts, ou conexões que se vão fazer, para evitar que as pessoas comam muito. E geralmente as pessoas perdem o apetite, não têm grandes vontades de comer, e ao perder o apetite não conseguem ingerir grandes quantidades de comida e o peso vai reduzir dramaticamente.
Portanto, isto é uma cirurgia ao estômago, portanto tem que se diminuir o estômago, portanto, havendo menos estômago para receber comida, há menos vontade de comer.
Exatamente, portanto, há três ou quatro variações, mas uma delas é exatamente esta, em que nós cortamos na vertical, o estômago. Para quem conhece a conformatura, conformação do estômago, dá-se uma fatia e corta-se pelo menos dois terços do estômago, imagina, e o estômago fica estreito, fica como um canal. E então, este canal vai imitar o canal do esófago. Quer dizer, o esófago é onde a parte terminal do esófago entra no estômago. Quando o estômago está realmente cortado na vertical, vai haver como uma continuação do tubo, que está neste caso é o estômago, e depois vai conectar ao duodeno, que é a primeira parte do intestino, e então aí a maravilha acontece. Quer dizer, logo imediatamente, passado alguns meses, vamos ver reduções dramáticas desses indivíduos. Outra forma, portanto, é nós preservamos o estômago, mas o estômago vai deixar de ter aquela função que tem, porque nós cortamos praticamente e nós fazemos o que é que nós dizemos, é uma anastomose entre a parte superior, portanto, a parte inferior do esófago, na parte de cima, e a parte do intestino. O que é que isso vai acontecer? Portanto, a comida vai passar pelo esófago, mas não passa pelo estômago de forma alguma e vai tombar no duodeno. Imagina, portanto, no outro tubo, Ana. Isso
portanto,
é extraordinário.
Portanto, sai, é depois logo eliminado.
Exatamente. Então, quer dizer, agora, o que nós, os cientistas verificaram, e isto é que é a maravilha das maravilhas, uma das complicações, neste caso uma complicação saudável, bem-vinda, é que as pessoas saem, portanto, do hospital e chegam em casa, para aqueles que sofrem de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, essas pessoas nunca mais vão precisar de utilizar os medicamentos, como os chamados antidiabéticos orais, ou a própria insulina, se já estivesse numa fase avançada. Ainda mais, Ana.
Oh, Dr. Soares, e porquê? Porque a dieta das pessoas, a dieta alimentar, passa a ser outra?
Exatamente, quer dizer, outro fator que vai melhorar, a pessoa que sofre de hipertensão arterial, imagina só, deixa de passar a tomar os medicamentos antihipertensivos. As pessoas que tenham gordura a mais, como colesterol, no seu organismo, os níveis de colesterol vão estabilizar-se, os problemas osteoarticulares vão, ser eliminados, as pessoas deixam de ter dores. Agora, a grande questão que se põe é exatamente essa que tu colocaste, Ivana. Porquê? Porquê que isso acontece? Na realidade, nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo chamado anatómico, mas a especulação é a seguinte. É que quando, por exemplo, nós separamos o estômago na sua totalidade e deixa de funcionar, ou parcialmente, há algumas hormonas, por exemplo, uma que se chama de grelina, que são as hormonas da saciedade ou do apetite. Portanto, essas hormonas que aumentam o apetite deixam de existir, porque são produzidas por essas células do estômago. Aquelas que, portanto, aumentam a saciedade, quer dizer, a pessoa reduz o apetite, porque já não tem apetite e deixa de comer, portanto, mais um mecanismo de formatura, não é? Anatómica, em que haja redução ou eliminação do estômago em todo este parâmetro geoestratégico gastrointestinal, portanto, pensa-se que sejam esses os fatores que vão explicar a razão extraordinária do desaparecimento da diabetes, do desaparecimento da hipertensão, da redução do colesterol e da gordura aumentada no organismo e outros síndromes extraordinários e que vai prolongar a vida desses indivíduos de uma forma espetacular.
Uma das coisas que se diz em relação à cirurgia bariátrica ou à cirurgia do estômago ou à cirurgia para perca de peso é que não se faz este tipo de cirurgia, a intervenção cirúrgica, por uma questão estética. Faz por uma questão de saúde, exatamente quando a obesidade já chegou a um nível crítico em que as atividades, qualquer atividade física, não surte efeito e então é necessária a intervenção do médico. Para se fazer este tipo de cirurgia, Dr. Soares, há várias coisas que se tem que fazer. Portanto, as pessoas não, aquilo não é só fazer uma análise de sangue. Tem que se ver como é que está o coração, os pulmões. Portanto, tem que se ver como é que está o corpo todo, porque, de facto, é uma grande cirurgia, por assim dizer.
Exatamente, Ana. Claro que há portanto, aquilo que nós chamamos de normas de orientação, a clínica e os guidelines, não, das recomendações, quem é que deve fazer a cirurgia bariátrica. Mas as coisas mudaram dramaticamente, porque, como dissemos, se a recomendação inicial, se a cirurgia bariátrica era antes apenas conhecida para tratar desta tal obesidade mórbida, hoje em dia, então, essas pessoas hoje em dia que tenham, portanto, aquele índice de massa corporal muito mais baixo, mesmo dentro do normal, vamos dizer até os 25, dos 19 até os 25, mas que sofram da diabetes, da hipertensão e dentro dessas outras doenças, neste momento o que se passa é que mudou-se a xadrez exatamente para incorporar essas pessoas, porque imagina o benefício que essa pessoa vai ter de nunca mais vai utilizar os medicamentos para essas doenças que, como a diabetes, como vamos repetir mais vezes, tem a tendência de, através das complicações, provocar, entre outras coisas, a amputação dos dedos, dos membros inferiores. Portanto, vai provocar insuficiência renal, em que as pessoas vão precisar de transplante renal, vai provocar a cegueira, vai provocar portanto, fenómenos cardiovasculares, em que as pessoas têm, portanto, os infartos de miocárdio, para não falar das doenças, tanto do AVC, não é? Das tromboses cerebrais, e que vão incapacitar as pessoas de uma forma impressionante, não é?
Mas, como todas as cirurgias, tem também a sua recuperação, os seus níveis de recuperação. E tem também, Dr. Soares, as suas complicações, que nós vamos falar numa outra ocasião, uma vez que o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu só gostava de que o Dr. Soares deixasse aqui, por assim dizer, um lembrete, como diria a doutora Nídia, sobre, em termos da alimentação, em termos do nosso físico.
Sim, quer dizer, tudo vai mudar na vida do indivíduo, não é? Portanto, a maravilha é que intervenções como essas vão trazer grandes esperanças para as pessoas, tanto a saúde das pessoas, principalmente por causa dos problemas da nutrição, que hoje em dia estão completamente disparatadas, não é? As pessoas comem coisas que não deviam comer, e estamos a ver, portanto, essa pandemia de doenças crónicas, como a obesidade, que está a permear em todos os países, incluindo a África, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por esta semana. Vamos enviar um abraço para todos vós e também um abraço para si, Dr. Soares. E então, até à próxima, com boa saúde.
Com certeza, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais um programa. Até à próxima semana.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado especialmente a todos que nos escutam e nos acompanham. E hoje a conversa é com o nosso amigo angolano Nelson Mukasa Euclides.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e esta semana nós vamos conversar com Nelson Mukasa Euclides, de 28 anos. Ele é natural de Luena, capital da província do Muxico. Ele estuda direito em Luanda, está no terceiro ano no Instituto Superior de Ciências de Administração e Humanas. Nelson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniela.
Desta vez, você tem um novo assunto aí que está a se passar na cidade de Luena, com os jovens. O ano letivo já começou em Angola, né? Então, Nelson, o que está se passando aí na província do Muxico, aí, especificamente em Luena?
Daniela, antes quero agradecer essa oportunidade que sempre você me dá de poder falar para os demais. A preocupação que nós temos aqui no Muxico é a seguinte. Eu tive a oportunidade de constatar e consultar algumas escolas. Os jovens com a idade compreendida de 18 para cima e saíram do ensino, do primeiro ciclo para o segundo ciclo, através dessa idade, de 18 para cima, não foram admitidos no sistema de ensino. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas escolas de Tunísia e algumas escolas de primeiro ciclo, por exemplo, uma delas é 145 Capango, onde eu fui conversar com ver as listas, como é que a situação está. Os jovens de 19 anos não foram admitidos. E aquilo para nós, achamos uma preocupação. Fomos falar com alguns pedagógicos, eles diziam, eu pensava que fosse falta de espaços nas escolas, mas eles disseram que havia um decreto. E esse decreto que até hoje nós desconhecemos quando foi assinado. Porque uma vez que estamos a ser obrigados a fazer um registro, então o governo também poderia nos obrigar a estudar, porque não podemos apenas exercer aquilo que eles querem e não certamente recebemos aquilo que é do nosso direito. Então, os jovens com 19 anos não estavam a ser inseridos no sistema de ensino, aqueles que já estavam dentro. Uma vez que essa província de Moxico, nós tínhamos recebido a construção de 92 escolas, então há mais pessoas fora do ensino do que dentro. É uma preocupação para nós.
E Nelson, já que você conhece esses jovens aí, o que está se passando pela cabeça deles? Qual foi a reação deles?
Olha, o triste é que sempre tenho aqui vindo a comunicar que o Moxico é uma província que nem eu sequer entendo. Eu penso que o Moxico é uma outra área, um outro país. Acho que as leis que vigoram aqui nesta província são diferentes com as outras leis de Angola. Os nossos jovens aqui não fazem nada. Para eles, não tem onde se queixar. Por quê? Porque não temos, né, pelo menos, uma rádio privada onde vão se queixar. Tudo que está aqui é controlado. E os jovens não têm onde se dirigir. Não é porque falta de vontade de fazer, por exemplo, uma manifestação. E, por minha parte, mesmo assim, já estamos a criar um grupo, já estamos aqui a unir um grupo. Vamos escrever uma carta para o senhor governador, para que o senhor governador, no prazo que nós vamos estipular, que esses jovens sejam inseridos no sistema de educação. E caso o senhor governador não responder, nós vamos fazer uma manifestação.
Mas o que você ouviu desses jovens? Você falou para mim que você tem contato aí com vários jovens que estão com esse problema. Qual foi a reação deles? Foi surpresa? E como é que eles estão reagindo a isso?
Olha, para eles estão indecisos. Por quê? Porque esses jovens não estão a ter, não estão a ter uma informação direita do porquê que eles não serão inseridos no sistema de ensino. Não é? Quer dizer, os diretores não estão abertos com os jovens para dizer não, se vocês não entraram por causa disso.
Sim, sim, mas a reação dos jovens. Mas a reação dos jovens. Qual é a reação dos jovens?
A reação dos jovens é mesmo procurarem onde poderem já levar essa questão. É por isso que eu disse que vamos fazer uma manifestação caso o senhor governador não responder.
Sim, sim. E quantas pessoas mais ou menos estão nessa situação? Quantos estudantes?
Olha, não temos uma estatística exata, mas o número elevado, desde que tenha mesmo 19 anos para cima.
Ok, Nelson, olha, quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez aqui no Espaço do Ouvinte, trazendo aí os problemas da província do Moxico. E quero saber se você tem uma mensagem aí para todos que estão nos ouvindo.
Tenho uma mensagem, é para parabenizar os americanos, mesmo que não acreditem no novo presidente, porque às vezes é bom termos pessoa errada no lugar certo. E muitos acham que o Trump é um presidente errado, mas na minha ótica, como um cidadão do mundo, posso dizer que está certo. Por quê? Porque os democratas vêm deixar as coisas como estão. E os republicanos vêm apertar naquilo que está errado. Eu acho que com a entrada do Obama, a saída do Obama e a entrada do Trump, vai ajudar também os angolanos a resolver alguns problemas. Porque não queremos aqueles líderes que olham para os outros como se fosse, sei lá, dizer não, aquilo é para eles. Queremos que nos ajudemos todos, porque todos nós estamos aqui dentro do mesmo território, mesmo dividido com a nossa ideia. Apenas a nossa ideia que divide o mundo, senão a realidade de Deus não divide ninguém. Então, está de parabéns, Trump, e eu mesmo gostaria que, das promessas que ele fez para a África, por exemplo, se resolva, porque estamos a sofrer bastante, queremos que ele esteja ali. Eu sei que a maioria não vão acreditar, mas a maioria também podemos avançar. Muito obrigado.
Nelson Mucás Euclides, aqui à conversa com a Voz da América em português. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para dizer, se querem um calendário de 2017 da Voz da América, enviem-nos uma mensagem com a vossa morada para podermos então enviar o calendário. E agora, até ao final, música, Cissy Winans e Never Have to Be Alone. Com esta música de Cissy Winans, do top da música gospel americana, é a nossa despedida. Foi a emissão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 5 de fevereiro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-me daqueles com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.